uma cena horrorosa. Simplesmente, todo tremendo. Eu me precipitei. Dei uma bufetada no rosto de Cláudia para parar, para ver se parava aquele tremor. O tremor deve ter durado 6, 20, 30 segundos. Depois ele parou, mas ela continuava com a boca fechada e eu via que ela não estava respirando.
Nos dias angustiantes em que Dona Maria Doroteia passou à espera da filha e em busca dela, seu Wilton, o pai de Cláudia, estava fora do Rio. Piloto de avião, ele recebeu a notícia do assassinato da filha por meio dos colegas, ainda no aeroporto. Seu Wilton segurou as lágrimas até encontrar a mãe de suas filhas. Por ingenuidade e sem traquejo para lidar com a imprensa, os pais de Cláudia contaram aos repórteres que a filha havia se desinteressado pelos estúdios, saía todas as noites com amigos, mas nunca dizia aonde ia, voltando sempre de madrugada. Suficiente para a opinião pública, ao bel prazer, traçar um perfil negativo de Cláudia. Seu Wilton havia tomado a frente no trato com a imprensa, na tentativa de proteger Márcia da exposição pela qual a família estava passando.
Meu pai, minha mãe e eu fizemos um acordo. Eu disse, olha, eu não quero, eu não vou dar entrevista, por mais que a gente queira não deixar morrer, porque você não pode deixar morrer, porque você tem a esperança de que a justiça vai ser feita. Eu tenho certeza absoluta de que eles gostariam de ficar em paz, de poder esquecer esse assunto, quer dizer, esquecer não, porque isso não se esquece, de você... não remexer isso diariamente, né? Eu tenho certeza disso. Mas eles têm atitude. É o seguinte, a gente recebe a imprensa quando pedia para falar sobre esse assunto. Eu nunca fui, eu nunca quis ir, porque eu falei assim, não, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que ficar inteira para cuidar dos meus filhos. Foi muito difícil. Eu acho que eu era mais frágil, né? Eu acho que eu, certamente, eu sou uma pessoa mais frágil do que meu pai e minha mãe. Agora, o que que fez eles assim? A gente não sabe se é uma coisa geracional, se é uma coisa da formação deles. Minha mãe é uma pessoa que nasceu na Alemanha, veio num navio com 9 meses de idade. Eram pobres, era uma família de 4 filhos, ainda nasceu mais um no Brasil. Um casal de alemães e viveram com muita dificuldade até conseguir se aprumar e tudo. Eu não sei, essa coisa também é um mistério, como é que você suporta isso, né? De onde você tira essa força?
Como acontece ainda hoje, foram poucos os veículos de comunicação que buscaram investigar a falta de interesse da polícia em dar celeridade ao caso. A mídia, que cobriu o caso Cláudia, comprou a versão entoada como um mantra pelos suspeitos do crime, e placidamente acolhida pela polícia.
Durante muitos anos eu fiquei traumatizada, inclusive com os jornalistas, porque ela era colocada como uma pessoa que ela tinha sido culpada da própria morte, como se fosse justificável.
O jornalista Carlos Amorim, que cobriu o caso para o jornal O Globo, avalia como foi a cobertura pela mídia.
Eu tive contato com a Márcia uma vez e com o pai da Cláudia. Eu lembro que era um senhor de óculos, assim, mas eu tive muito pouco contato com a família. Mas aquela história destruiu aquela família, né? Sabe? Porque aquela exposição toda, entendeu? E o fato de que a vítima ter sido apresentada como uma pessoa da pior espécie, entendeu? Isso tudo eu fico imaginando que deve ter tido um efeito psicológico terrível sobre a família. Acho que aquilo foi uma coisa horrorosa. Aquele caso inteiro é marcado por grandes injustiças também, né? Tanto em relação à memória dela, quanto em relação à qualidade da informação que era veiculada nos jornais, na rádio, principalmente as rádios usaram aquilo até a exaustão, né? A televisão também. Então, eu acho que aquilo ali para a família foi uma profunda injustiça.
Eu quis saber do fotógrafo Amicucci Galo e do jornalista Zuenir Ventura se eles tinham essa mesma impressão.
Começaram a falar que ela era drogada, que não. Ela poderia ter sido drogada, mas não justificava o que aconteceu.
O visível, né? O crime, o feminicídio e tal. Mas ela é dada como culpada. Também por que foi parar na cor? O que ela queria, né? Aquela coisa que hoje você sabe, né, que é, enfim, culpar a ré pela, né, por que que foi também, por que que ela se meteu. Ela, é claro que, mas na verdade, viciada era o Shell. Quer dizer, não só era viciada, mas era praticante.
O enterro de Cláudia aconteceu às 11 da manhã, no principal cemitério do Rio de Janeiro, o São João Batista. Ao lado do caixão, sem arredar pé, estava Maria Doroteia, mãe de uma moça cujos sonhos haviam sido destruídos de uma forma brutal e incompreensível. Apoiada pela filha, a atriz Márcia Rodrigues, e pela sobrinha Mônica, Maria seguia silenciosa. Compareceram ao velório amigos de Cláudia e da família, alguns atores, colegas de Márcia e Pedro Ravai, o produtor que teve uma participação periférica no caso, mas que até esse dia, no cemitério, ninguém sabia disso. O caixão permaneceu fechado. Eu quis saber da Mônica a razão.
A família não quis, né? O caixão aberto. Pra quê? Pra todas as escoriações dela. Queriam ter ela na memória viva, né? Todos nós.
Apesar da dor, o pai Hilton segurava firme uma das alças do caixão, coberto de rosas vermelhas. Na quadra 21 do cemitério São João Batista, Maria Doroteia fez o gesto simples de acenar em silêncio enquanto o corpo de sua caçula descia para a sepultura de número 15.374. A Marizinha me contou do baque que foi saber da morte da amiga.
Eu estava aqui em Cabo Frio com os amigos. Tinha vindo aqui num clima de fazer meditação, final de semana. Uma forma horrível, estava eu aqui, daquela época não tinha telefone, não tinha celular. Então veio meu pai e minha mãe, chegaram junto com a Godóia, com a Glória, que era uma outra amiga também, nossa. Vieram os três me dar a notícia que a Cláudia estava morta. E foi encontrada morta lá no chapéu dos pescadores, entendeu? E eu tomei aquela porrada, né? Fiquei completamente desorientada. Então, Heloísa, sabe, a partir desse momento que eu fiquei sabendo dessa notícia da Cláudia, isso me deixou tão desorientada que eu não... Até a faculdade eu comecei a ter um desempenho ruim. Isso daí me deu uma porrada tão grande. Porque eu voltei para o Rio de Janeiro e eu não parava de ter gente atrás de mim querendo me entrevistar, querendo saber como é que foi, o que que foi, como é que aconteceu, como é que deixou de acontecer.
A investigação de Jamil Varvar já apontava para um suspeito.
E o Jamil Varvar foi o primeiro cara que sacou, logo no dia seguinte, ele conseguiu descobrir o que tinha. Entendeu? Mas ele foi, isso era a época do gás, era a época da ditadura, quer dizer. E ele foi afastado, ele foi porque ele logo descobriu. Fez um trabalho tão importante que ele foi retirado, o Varvar, porque ele estava apurando demais e ninguém queria que apurasse.
O Jamil Varvar praticamente estava contar toda a verdade o que, que aconteceu. Nessa época, era a época da ditadura ainda, e tinha o governador militar, desculpa se não me engano, um almirante, pediram o afastamento do Jamil. Mas ele estava no caminho certo.
Esses são os jornalistas Veni Ventura, que na época era chefe da sucursal da revista Veja, no Rio de Janeiro, e o repórter fotográfico Amicucci Galo. Jamil Varvar estava no auge dos seus 40 anos. Sempre foi fã do detetive Frank Serpico, o primeiro policial a testemunhar contra a corrupção no Departamento de Polícia de Nova York. Assim como Serpico, Varvar usava disfarces para investigar os crimes que chegavam para ele.
O policial não basta ter técnica de investigação, que cada caso é um caso. Porque há casos em que a pessoa, o policial, tem que ter criatividade. Por exemplo, quando tem que haver disfarce, para fazer um levantamento do criminoso. Eu disfarcei de gigolô, de mulher, de vagabundo, de tudo, de padre.
Foi nos bares de Copacabana que o detetive Jamil Varvar ouviu sobre a relação tumultuada do produtor de cinema Pedro Ravai com a atriz Adriana Prieto.
O Jamil é exatamente o arquétipo daquela época, do investigador daquela época. Tá? Ele era, digamos assim, a quintessência do que muitos eram. Era o cara que ia a campo, conversava com as pessoas, né? Era o cara que tinha a puta como informante, o guardador de carro como informante.
Quem conta é o inspetor Francisco Schau, da Polícia Civil do Rio. Para quem Varvar é mais do que uma lenda, ele é um exemplo. Os elogios são muitos, como esse outro, do Carlos Amorim.
Então, o Jamil é personagem dessas histórias, assim, quase fantástica, entendeu? Você passava um dia com ele, você tinha assunto para escrever 3 páginas de jornal, né? E, além do mais, ele era muito perspicaz, assim, sabe? Ele percebia, nas investigações, ele percebia coisas assim que as pessoas tinham dificuldade de enxergar, né? Ele tinha talento mesmo. Gostava muito de aparecer nas autoridades policiais, não gostavam daquele estilo dele. Ó, em plena ditadura militar, então você imagina, né? Não gostavam daquele estilo e ele terminou sendo afastado da investigação do caso Cláudio justamente por esse papel que ele ia assumindo. Estava todo dia nos jornais, saía com fotografia, com não sei o quê. Então ele começou a provocar uma certa indisposição na Secretaria de Segurança, entendeu? E, além do mais, ele era um policial por vocação mesmo, sabe? Eu, se não me engano, ele vinha até de uma família bem de vida, uma família de comerciantes num subúrbio. Era um cara que nem dependeria da polícia, digamos assim, mas aquilo era a vida dele, aquilo era a vocação dele mesmo, entendeu? Ele era um personagem, é isso que eu posso te dizer. Ele era um cara que, onde ele chegava, ele ganhava as atenções.
Diferentemente de alguns parceiros que atuaram no caso Cláudia, o detetive Jamil Vavar era um sujeito incorruptível e extremamente dedicado aos crimes que caíam em seu colo. Vavar fez uma investigação minuciosa do assassinato de Cláudia Alecim Rodrigues. Essa obsessão pelo trabalho e as noites passadas na delegacia incomodavam Celinha, mulher de Jamil Vavar, com quem o detetive tinha 2 filhas pequenas. Incomodava também os colegas do detetive, que certamente o invejavam.
Isso é normal. Tem pessoas que não conseguem, gostariam de ver ter aquela fama, aquele aquele trabalho, e não consegue, falta total de capacidade. Então, a inveja nada mais é que a ausência de competência da pessoa de realizar.
O Alberto Flaxman, o cunhado de Cláudia, que reconheceu o corpo, ouviu incrédulo de Jamil Vavar que ele resolveria o caso em apenas 48 horas. E não deu outra. Vavar já estava de olho no último cara com quem Cláudia estava ficando, o produtor de cinema Pedro Rovai, e num outro sujeito que ninguém da família sabia quem era, mas que se chamava Michel. O nome saiu da boca de seu Wilton, o pai de Cláudia. Ele mencionou o tal homem quando Vavar esteve pela primeira vez no apartamento dos Lecim Rodrigues. Vavar queria saber o óbvio para início de uma investigação. Quem eram os amigos de Cláudia com quem ela andava? Seu Wilton contou ao detetive achar que em algum momento havia ouvido a filha falar o nome Michel. No entanto, nem Marizinha, melhor amiga de Cláudia, nem a Mônica, a prima que estava passando uma temporada na casa dos Lecim Rodrigues, nem mesmo a irmã Márcia sabiam quem era esse novo personagem.
A gente nunca tinha ouvido falar. Agora, pode ser que as amigas dela saibam alguma coisa. Eu acho que não, eu acho que foi uma coisa muito rápida. Eu acho que foi uma coisa recente. Foi assim, sabe, de maluquice mesmo.
Ninguém do convívio de Cláudia saber quem era Michel deixou Jamil Vavar com uma pulga atrás da orelha. Não se pode dizer que o detetive não era um sujeito de sorte. Dimas Cordeiro, com quem Vavar tomava um café de vez em quando, passou para o amigo o que viria a ser uma peça importante do caso Cláudia. Naquela altura, a mídia recebia a todo instante denúncias vazias sobre possíveis suspeitos do assassinato de Cláudia. Mas uma noite de plantão, o repórter de polícia da Rádio Globo ouviu do outro lado da linha um homem que não se identificou, mas que deu uma pista importantíssima. A placa de um carro, SX5904, uma Brasília marrom.
O cidadão disse, olha, aquela moça que apareceu morta lá pendurada na pedra, eu vi tudo. Eu digo, então me conta. Olha, ela foi levada por 2 indivíduos, assim, 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 descreveu os 2, descreveu a roupa que eles usavam, a Brasília e a chapa.
Com a placa em mãos, Jamil Vavá identificou a propriedade do carro, mas o detetive levou um banho de água fria. A Brasília estava em nome de uma empresa, a Imobiliária Suíça. Ao lado de Pepe, seu fiel companheiro de diligências, ele não saía com qualquer um dos colegas da Delegacia de Homicídios porque não confiava em todos, o detetive seguiu para tal imobiliária, que ficava em Ipanema. Lá, finalmente, descobriu, depois de pressionar o gerente Moisés, o nome do dono, Michel Frank. Vavá partiu para o endereço de Michel, Rua Embaixador Alfredo Rússio, 70, apartamento 302, Leblon. O detetive e o companheiro Pepe encontraram apenas dois operários que pintavam o apartamento. O dono, disseram, tinha ido para São Paulo. Ao sair do prédio de Michel Frank, Jamil Vavá deu de cara com mais de 20 jornalistas que o seguiram até lá.
Grandes lembranças do Jamil, não só pelo caso do Cláudio, mas porque eu era um repórter especial do Globo, eu cobria geral do Globo, então eu cruzei com o Jamil em vários outros casos.
Sem sombra de dúvidas, o relacionamento camarada que Jamil Vavá tinha com a imprensa fazia com que o caso Cláudia se mantivesse sempre atualizado, com novas informações ou pistas.
Estava correndo por fora isso aí, né? Ele, na verdade, estava sendo um informante da imprensa, né? Pela influência, talvez, até do pai do Michel Frank. O governador tira esse cara aí, porra, e tal. E o Vavá estava fazendo uma pressão enorme em cima do Michel, né? O Vavá estava dando uma versão incriminando o Michel direto.
Os depoimentos do jornalista Carlos Amorim e Maurício Menezes indicam o quanto o detetive Jamil Vavá utilizava a imprensa como um braço do seu próprio trabalho. Uma parceria que não agradava gente que não queria que o caso tivesse uma solução com a prisão dos suspeitos do assassinato de Cláudio Alessim Rodrigues. Quarta-feira, 27 de julho de 1977. O jornal O Globo trazia manchete sobre mais um ato dos militares que estavam no poder desde o golpe de 64. O governo suspende acesso dos partidos à rádio e TV. Ao lado da notícia da censura, havia uma foto grande de Cláudio Alessim Rodrigues, onde se lia:
placa do carro pode ser a chave do crime da Avenida Niemeyer.
No dia 29 de julho, 5 dias após Vavá dar início às suas investigações, os jornais já divulgavam o nome e sobrenome do primeiro suspeito do assassinato de Cláudio Alessim Rodrigues. Michel Frank, 26 anos, dono de uma imobiliária em Ipanema. Jamil Vavá havia se transformado em pedra no sapato de Egon Frank, o pai de Michel, que conhecia bem a índole do filho, mas estava disposto a tudo para livrar Michel da cadeia. Tipo usar de tráfico de influência junto aos militares que estavam no poder, como conta Maurício Menezes, o jornalista que cobriu o caso para o Estado de São Paulo.
No Brasil da ditadura, né? O pai do Michel Frank, ele era dono da Mondaine, do relógio, do mundo inteiro. Umas semanas antes, ele tinha inaugurado uma fábrica da Mondaine aqui em Petrópolis. E foram para lá, ou lá na inauguração, foi o governador, foi o secretário, não sei de quê, foi o presidente, não sei de quê. Ele era um empresário importante, entende? Ele era um cara de muito poder, muito poderoso. Aí o filho dele se envolve no negócio dele.
Ao identificar o principal suspeito, o Jamil Vavá incomodou o andar de cima e foi afastado do caso logo depois de ser exigido dele um relatório com que havia apurado até ali. Sem entender o motivo, ouviu de um de seus superiores, o chefe da Delegacia de Homicídios, Elber Murtinho, que ele andou falando demais numa entrevista. Na época, o detetive se defendeu numa reportagem para a TV.
Eu não queria que me explicasse, eu só queria entender. Ao invés de elogio pelo meu trabalho, conseguindo solucionar o caso rapidamente, eu recebi com surpresa o meu afastamento. Alegaram o problema de uma entrevista a um jornal. Acontece que essa entrevista só veio a sair 3 dias depois de eu ser afastado do caso.
Numa reportagem do jornal O Globo, o chefe da Delegacia de Homicídios disse que o afastamento de Jamil Vavá se deu a pedido do secretário de Segurança do Estado do Rio, Bruno Negreiros, não por acaso um general que respondia ao governador que era um almirante. Depois, Elber Murtinho negou o que disse. A atriz Márcia Rodrigues recorda a indignação dela e dos pais com o afastamento do detetive Jamil Vavá do caso de sua irmã.
Vavá nos avisou na época. Ele ligou, eu me lembro que era de madrugada, ligou pro meu pai e falou, olha, eu quero avisar que eu já descobri e eu já fui afastada do caso e tudo. E foi tudo comprado, né? A polícia foi toda comprada. E o Vavá disse assim, eu, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa honesta e, em segundo lugar, eu não preciso de a minha família, o que eu tenho, o que a minha família tem, nos basta. Então, o meu trabalho é um trabalho sério, né? E por isso que eu tinha, assim, naquela época toda, tão brutal, o Vavá era como se fosse um anjo, sabe? No meio daquela podridão toda, você ter uma pessoa íntegra como ele, né? Então, eu sempre pensei nele como uma pessoa íntegra, porque o resto...
Vavá foi substituído por um desafeto, o inspetor Vanderlei José da Silveira. Numa conversa com os colegas na delegacia, o inspetor disse que, se fosse por ele, Jamil Vavá já estaria afastado do caso há muito tempo. Em oposição ao estilo de Vavá, seu substituto dizia que, com ele, não adiantava nem tentar. Não daria entrevista, não daria informação e não deixaria tirar foto de quem fosse depor. O inspetor Vanderlei decidiu tomar todos os depoimentos novamente, atrasando a conclusão do caso. Desafiando a lógica, Michel Frank seria o último a ser ouvido. Indignado, o escritor Carlos Heitor Coni escreveu o seguinte na revista Manchete, como narra o jornalista Alexandre Campbell.
O delegado Elber Mortinho, titular da Delegacia de Homicídios, afastou o detetive Jamil Vavá do caso. Eu precisaria ser 1 bilhão de vezes mais burro do que sou para não compreender que um outro crime tão nefando quanto o que matou Cláudio estava se consumando. Uma autoridade procura ganhar tempo, deixar o caso em banho-maria, beneficiando escancaradamente os dois suspeitos. Evidente que o relatório de Jamil não é um julgamento, mas peça de sustentação que deveria instruir o processo. O delegado afastou seu auxiliar alegando violação de regulamentos, ignorando completamente o mérito do seu relatório.
No texto do Coni, ele fala em dois suspeitos. De fato, em seu relatório sobre o caso Cláudia, que entregou no dia 31 de julho de 1977, apenas 6 dias depois de iniciar as investigações, Jamil Vavá já havia identificado o cabeleireiro Jorge Cur como sendo o segundo suspeito.
Os caras, quando cometeram o crime, eles estavam sob efeito de cocaína. Então, Michel Frank a esganou com o Jorge Cu a imobilizando por trás. E tanto é quando os dois foram mandados em exame de corpo de delito, o Jorge Cu não tinha arranhão nenhum, mas Michel Frank tinha arranhões no pescoço e no peito, porque naquela alucinação de tóxico, eles queriam, de qualquer maneira, manter relacionamento sexual com o Cláudio.
Prevendo que a barra ia pesar para o seu lado, ao procurar a ajuda do pai, Michel contou a Egon Frank que Cláudio Alessim Rodrigues morreu em seu apartamento por overdose de cocaína e ingestão de álcool, depois de uma noitada de orgia com ele e Jorge Cur. Michel garantiu que não teve culpa. Para ter certeza de que o filho contava a verdade, o dono da Mondaine chamou para ouvir o relato de Michel, um dos maiores criminalistas do Brasil, Antônio Evaristo de Moraes Filho, e o patologista Domingos de Paula, considerado um expert na sua área. Essa foi a versão contada ao advogado e ao patologista.
Posição sentada, ela de repente caiu para trás, o corpo em convulsões, principalmente a parte superior do corpo, a boca fechada, os olhos esbugalhados, tudo tremendo. E quando eu vi isso, eu pensei, primeiro eu pensei no ataque epilético, como a gente vê no cinema, como a gente lê nos livros. E a primeira reação, no caso desse, é sempre verificar se a língua da pessoa não está obstruindo a respiração. Pelo menos foi a forma que eu concebi, aquilo que eu vi, a impressão que eu tive foi essa. Então, uma cena horrorosa, simplesmente. Todo tremendo, eu me precipitei, dei uma bufetada no rosto de Cláudio para parar, para ver se parava aquele tremor. O tremor deve ter durado, não sei, 20, 30 segundos. Depois ele parou, mas ela continuava com a boca fechada e eu via que ela não estava respirando. Então eu tentei, fiz aquele esforço de esperar para abrir a boca dela, para tentar tirar a língua para fora. E enquanto isso, o Gu tentava fazer a respiração artificial na Cláudia, através, empurrando os pulmões, pressionando os pulmões, exatamente como eu descrevi. Eu não posso descrever isso com mais detalhes.
A versão de Michel de que Cláudia teria morrido por overdose de cocaína, álcool e Mandrix, um sedativo que era prescrito para problemas de insônia, mas que podia causar euforia, chegou a convencer o patologista. Michel mostrou os ferimentos nos dedos de suas mãos por ter, em sua versão, tentado puxar a língua de Cláudia. Domingos de Paula considerou que os machucados poderiam mesmo ter ocorrido na tentativa do rapaz salvar Cláudia. Até aí, um alívio para o playboy. Mas, para surpresa do milionário Egon Frank, o advogado Evaristo de Moraes Filho usou do benefício da dúvida.
O doutor Evaristo mandou uma pessoa ao Instituto Médico Legal com as informações que ele tinha e o Instituto Médico Legal deu todo o exame que ela fez pós-morte, né? E aí viram que ela tinha um espancamento nas meninges.
Com os conhecimentos que tinha dentro do Instituto Médico Legal do Rio, o advogado conseguiu, bem antes da polícia, acesso ao laudo do exame cadavérico de Cláudia Alecim Rodrigues. Perplexo com o resultado, o Evaristo avisou ao dono da Mondaine que só pegaria a causa de Michel se ele concordasse com a tese que seria defendida a partir dali, de que ele, Michel, estava em total alienação mental, sem discernimento da realidade. Com isso, a pena seria menor. Michel recusou firmemente. Disse que não pagaria por um crime que não cometeu. Para não colocar sua reputação em risco, indo contra um laudo do IML, o advogado Evaristo de Moraes Filho desistiu. Márcia Rodrigues se recorda que um amigo da família, filho do ex-governador do Rio, Carlos Lacerda, contou para ela e para os pais o motivo do doutor Evaristo não ter aceitado advogar em favor de Michel Frank.
Foi contactado pelo pai do Michel, né? E aí ele recusou o caso. Ele ligou para o professor para saber onde é que eu estou me metendo, né? O que, que é isso? Ligou para o Instituto Médico Legal e essa história foi relatada para a gente pelo Sérgio Lacerda.
Esse foi o quarto episódio de O Caso Últimos Passos, a história de um crime cruel de feminicídio contra a jovem Cláudia Alecim Rodrigues. No próximo episódio, diante do corpo mole da polícia, a dobradinha entre o detetive Jamil Vavar e o jornalista Carlos Amorim leva a duas testemunhas que reconhecem os suspeitos.